Rádio Gazeta M 890. Entrevista.
Hoje, quinta-feira, aqui no nosso programa, é sempre o dia do Doutor Bom Dia. Esse quadro onde você participa aqui do nosso programa, você liga para cá, 3170-5800, ou então você grava o seu áudio através do 994-748-331, faz sua pergunta diretamente para o profissional que está na ponta da linha aqui com a gente, que vai sempre estar conversando sobre saúde. O nosso convidado de hoje é o Dr. Antônio Luiz Frazon, ele que é mastologista do Hospital Albert Einstein. Dr. Antônio, bom dia, tudo bem?
Oi, bom dia, tudo ótimo, tudo bem.
Então tá bom, muito obrigada pela sua disponibilidade para estar conversando aqui com a gente, também estar atendendo os nossos ouvintes. A gente vai falar hoje sobre câncer de mama. Para a gente começar, doutor, vamos já atender um pedido aqui de um ouvinte que deixou um recado aqui para nós. É a Letícia, que fala de São Bernardo do Campo. Vamos ouvir.
Eu sou a Lorena de São Bernardo, eu queria saber se tem como prevenir o câncer de mama.
A prevenção de câncer de mama se faz basicamente com exames de imagem. O exame recomendado para diagnóstico precoce de lesões que antecipam um carcinoma, o exame mais recomendado é a mamografia, porque a mamografia consegue identificar lesões tão pequenas que ainda não são câncer. Então, em relação ao diagnóstico de lesões mamárias que são pré-cancerígenas, a mamografia é o melhor exame. Outras formas de prevenção estão relacionadas com o estilo de vida. Uma vida saudável, com atividade física, com a manutenção do peso e com uma alimentação adequada, também são capazes de reduzir o risco de ter câncer de mama. Quando a gente fala de prevenção de câncer, a gente está falando de atitudes que podem ser tomadas para evitar que a pessoa tenha câncer. E, infelizmente, o câncer de mama é extremamente frequente nas mulheres, ele é mais raro no homem. O índice de aumento de frequência ocorre a partir dos 50 anos, mas nós observamos cada vez mais mulheres mais jovens com diagnóstico de câncer de mama. Por se tratar de um problema que não tem uma causa específica, apenas 5 a 10% dos tumores de mama tem uma origem genética hereditária, nós dizemos que a causa do câncer de mama é multifatorial. Então, não existe ainda o conhecimento de um fator específico que faça com que uma determinada pessoa venha a ter câncer de mama. Não existe esse recurso. Então, teoricamente, todas as mulheres deveriam se cuidar. A mamografia é o melhor método para fazer um diagnóstico de uma lesão pré-maligna, de uma lesão que eventualmente evoluiria para câncer, mas com a mamografia e com o diagnóstico a gente pode abortar esse processo. E outro instrumento muito importante em relação ao câncer de mama, já que a gente não pode prevenir tanto quanto gostaria, é fazer um diagnóstico precoce. Por isso que nós sugerimos muito que as mulheres se cuidem, que as mulheres se examinem, que as mulheres aprendam a examinar a própria mama e sempre que possível usem os recursos de diagnóstico com mamografia inicialmente, para quando não for possível fazer prevenção, pelo menos fazer um diagnóstico precoce.
Olha, muito bacana aqui o doutor Antônio Luiz explicando aqui para nós da importância da mamografia. E eu acho que tem que deixar claro também aqui, doutor, que principalmente entre nós mulheres, sempre há uma conversa assim, quem ainda não fez a mamografia, né? Algumas pessoas falam, ai, dói muito, né? Outra, é muito desconfortável. Realmente não tem outra forma ainda, como o doutor disse, de um diagnóstico precoce mais eficaz do que a mamografia, né? É melhor, de repente, você passar ali pelo exame do que, de repente, estar desenvolvendo aí uma doença.
Isso mesmo. E outro aspecto importante, e principalmente num país como o nosso, onde não existe tanto esse hábito de fazer mamografia, é as pessoas se examinarem. E quando detectam alguma alteração, que elas também tenham acesso à identificação do problema. Né? Então, na rede pública, o que nós lutamos muito através da Sociedade Brasileira de Mastologia é facilitar o acesso de quem encontra alguma alteração. porque muitas vezes isso é tão difícil que até desestimula as mulheres a se cuidarem. Hoje nós estamos comemorando o Dia Internacional da Mulher, então, em primeiro lugar, parabéns para você e para todas as mulheres que nos ouvem. E especialmente em câncer de mama, o cuidado, o autocuidado e a possibilidade de acesso, eles são fundamentais para aumentar as chances de cura. Todos nós sabemos o quanto o diagnóstico de câncer de mama afeta não apenas a mulher, mas toda a sua estrutura familiar. E nós estamos lutando muito, nós queremos muito reduzir não apenas a incidência de câncer de mama através do diagnóstico precoce com a mamografia, mas também as sequelas que o tratamento e o diagnóstico tardio trazem. Então é um direito da mulher, existe uma legislação que protege a mulher em relação ao acesso a fazer mamografia, mas nós temos que lutar também para que as mulheres, quando identificam um problema, rapidamente tenham acesso a um tratamento eficiente, a um tratamento precoce, e é um tratamento que permita que elas retornem às suas atividades normais e ao seu núcleo familiar tão saudáveis quanto estavam antes do diagnóstico.
Doutor, agora só para a gente encerrar esse assunto da mamografia, é uma dúvida, né? Pela sua experiência, né? Você como mastologista, como o doutor explicou aqui, a maior incidência de câncer de mama é a partir dos 50 anos, mas tem frequentemente a gente vem vindo casos de mulheres mais jovens, né? Então, isso. Tem uma idade que o senhor aconselha para estar fazendo a primeira mamografia?
Nós recomendamos que a primeira mamografia seja feita a partir dos 40 anos.
A partir dos 40 anos, né?
Isso, e entre 40 e 50, que se procure repetir a mamografia a cada 2 anos. A maioria dos tumores de mama tem uma história de evolução que não é tão rápida. 20% dos tumores de mama crescem de forma muito rápida. 80% dos tumores de mama crescem de forma um pouco mais lenta. Por isso que repetir os exames com periodicidade a cada 2 anos permitem que, se o primeiro exame não identificou alguma alteração, o segundo identifique. E existe um outro grupo de mulheres que são mais jovens que tem um risco também aumentado quando existe uma história familiar importante ou uma alteração genética que predispõe ao câncer de mama. E nesses casos, quando existe uma história familiar, por exemplo, a mãe teve câncer de mama jovem ou a irmã teve câncer de mama jovem, nós recomendamos que os cuidados comecem a partir dos 25 anos.
Certo.
E não dos 40 ou dos 50.
Doutor, vamos então para mais uma participação de ouvinte aqui, mais uma ouvinte nossa lá de São Bernardo do Campo. Muito obrigada à nossa audiência aí no ABC de São Paulo. Agora é a Letícia, vamos ouvir.
Sou a Letícia, de São Bernardo, e eu queria saber quais são os principais sintomas para identificar o câncer de mama.
Oi, então, os principais sintomas são, primeiro, um nódulo de mama, né? Uma alteração que tem um aspecto nodular na mama. Nem todos os nódulos de mama são câncer. A maioria dos nódulos de mama em mulheres jovens, abaixo dos 30 anos, são fibroadenomas, são nódulos benignos. Entre 25 e 40, 45, a maioria dos nódulos de mama são cistos, que são alterações benignas, mas os tumores de mama também aparecem como nódulo na grande maioria das vezes. O segundo achado importante é uma alteração na pele, um abaulamento de pele ou uma retração de pele. É quando se nota que a sua pele tem uma retração ou tem um abaulamento, isso também tem que ser investigado. Uma terceira alteração é uma secreção que saia pela papila, pelo mamilo, que tem um aspecto sanguinolento. Essa alteração é menos frequente, mas ela também pode estar relacionada, na maioria das vezes está relacionada com uma alteração benigna, mas pode estar relacionada com um tumor de mama. Depois disso, as retrações de mamilo, as retrações da papila. Quando você levanta o braço, a sua papila entra ou a pele entra, isso também pode ter uma relação com câncer e também tem que ser investigado. Mas qualquer nódulo, qualquer alteração na pele, retração da papila, linfonodos em região da axila, devem ser investigados, apesar de que, na maioria das vezes, essas alterações estão relacionadas com alterações benignas.
Tá certo, doutor. Vamos então para a última participação aqui no nosso Doutor Bom Dia, hoje falando sobre câncer de mama. Vamos ouvir.
Oi, meu nome é Luísa, eu sou da Vila Madalena e eu queria saber se existem tratamentos alternativos para tratar câncer de mama.
Então, Luísa, existem tratamentos que a gente chama de não alternativos, mas complementares, né? Todos nós, na área científica, temos muito interesse em novas formas de tratamento que sejam cada vez menos agressivas e cada vez mais eficazes. Então, existe uma quantidade enorme de pesquisas que estão relacionadas com redução de agressividade de tratamento com a mesma eficácia. Na área da cirurgia, por exemplo, existem novas técnicas que estão sendo investigadas em relação a retiradas cada vez menores de tecido mamário normal, desde que se retire o tumor. Existem novas técnicas de radioterapia, que fazem com que o tratamento radioterápico não seja mais em 5 semanas, mas que possa ser em um período de tempo menor, ou mesmo durante a cirurgia, ou em 3 semanas, ou em 1 semana. E do ponto de vista de remédios, também existe uma evolução muito grande para novas formas de tratamento que sejam eficazes, com menos toxicidade, com menos efeitos colaterais. E depois certo. Existe uma terapia que a gente chama de um tratamento integrativo, que é um tratamento complementar às técnicas convencionais, que envolve a questão da alimentação, a questão da psicologia, da participação da psicologia, da atividade física, e que complementam essa abordagem multidisciplinar. Para câncer de mama, infelizmente, não existe nada mágico, não existe um comprimido que você possa tomar que resolva absolutamente tudo, não existe uma terapia alternativa mágica que seja eficaz. E o que nós fazemos, do ponto de vista científico, é toda vez que surge uma nova informação sobre algo que possa ser muito promissor e diferente, é testar isso num cenário, num ambiente, onde a gente compara esse tratamento com os tratamentos convencionais.
Tá certo, doutor. Queria agradecer muito a sua presença, né, falando aqui com os nossos ouvintes, principalmente nesse dia tão especial, Dia Internacional da Mulher. Muito obrigada pela sua disponibilidade, né? A gente conversou com o doutor Antônio Luiz Frazon, ele que é mastologista do Hospital Israelita Albert Einstein, falamos sobre câncer de mama. Doutor, muito obrigada, tenha um excelente dia.
Muito obrigado e parabéns a todas. Bom dia.
Gazeta 890, a sintonia certa.